Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à audição da senhora secretária de Estado dos Assuntos Fiscais no âmbito do requerimento do senhor deputado do JPP, Filipe Sousa, relativo a benefícios fiscais aplicáveis a doentes oncológicos. O senhor deputado Alberto Fonseca tinha pedido a palavra para...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Queria propor ao Sr. Presidente e aos demais grupos parlamentares que assim concordarem, atendendo ao adiantado da hora, se podemos fazer aqui um ajuste na grelha de tempos, que parece também sequer excessiva para o tema em questão. Se todos concordarem, reduzimos, por exemplo, para metade o tempo de cada grupo parlamentar, por exemplo, o PSD tinha 8, passava para 4, isso com alguma tolerância. E se calhar, com exceção do JPP, que é o requerente, e fazer a sua intervenção individual e a resposta individual, também a resposta aos outros grupos parlamentares que pudesse também ser conjunto, eu penso que assim otimizávamos o tempo de todos os presentes, se todos concordarem.
Muito bem, se consensualizamos esta decisão, parte do grupo parlamentar do Chega, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sr. Presidente, PST lá dirá o que tem que dizer sobre a matéria, acho muito bem que até reduza o seu tempo, por nós não tem problema nenhum. Agora entendemos, pelo menos, pergunta-resposta, eu acho que deve-se manter e faremos um esforço, pedimos essa tolerância de que haja, para que haja essa eficácia no fundo.
Muito bem.
Desde que se
mantendo
mantenha,
o formato de pergunta-resposta. Muito bem, Sr. Deputado, obrigado. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e da parte do Grupo Parlamentar do Livre, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, no seu caso, são 2 minutos, com a devida tolerância.
Se for 1 minuto com tolerância para 2, é isso.
Pronto, já percebeu que aqui as tolerâncias estão garrafais.
Isso.
Ok, muito bem. Pronto, e o Sr. Deputado do JPP, que tem a prerrogativa e é o requerente, tem direito aos 8 minutos, assim o entender, portanto, até 8 minutos. Muito bem. Então, vamos dar início à audição. Sr. Deputado Filipe Sousa, tem a palavra, dispõe de 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento, em primeiro lugar, a Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, agradecer a sua amabilidade e a sua presença. Dizer também que seguramente não irei utilizar os 8 minutos, aliás, nunca não estou habituado a tanto tempo, por isso tenho aqui uma apresentação resumida do nosso requerimento, e dizer que o requerimento apresentado surgiu acima de tudo de uma notícia que veio a público o ano passado, em que o Tribunal Constitucional impedia a tentativa de retirada de benefícios fiscais a doentes oncológicos cuja incapacidade tinha a ver, ou tinha sido reavaliada abaixo dos 60%. Considerei e considero de ter sido uma abordagem excessivamente tecnocrática por parte do Estado, na medida em que privilegia critérios contabilísticos em detrimento da proteção social e da justiça social. Entendo que o Tribunal Constitucional, ao impedir essa retirada, constitui uma salvaguarda dos direitos fundamentais e da dignidade humana, que todos nós devemos ter em conta nas diferentes decisões que são tomadas. E na medida em que a doença oncológica produz, como todos nós devemos saber, severas sequelas físicas, psicológicas e sociais permanentes, independentemente da redução formal da percentagem de incapacidade. Daí que considerei pertinente obter alguns esclarecimentos sobre os fundamentos políticos, jurídicos e administrativos dessa decisão ou dessa medida, a compatibilização dessa orientação com os princípios da dignidade humana e da justiça social, a avaliação também do impacto social, económico e psicológico dessa mesma decisão, como também as razões que tornaram necessária a intervenção do Tribunal Constitucional. Daí que eu tenho aqui algumas questões que eu gostaria de ver respondidas da sua parte. Primeiro, saber que pareceres jurídicos sustentaram a interpretação que permitia retirar os benefícios fiscais a esses doentes oncológicos reavaliados abaixo dos 60% de incapacidade. Saber se o Ministério das Finanças realizou algum estudo de impacto social e económico antes de avançar com essa orientação e, se assim, se avançou com esse estudo, quais foram as conclusões. Saber também se o Governo considera que uma reavaliação administrativa da capacidade elimina efetivamente as tais consequências que eu há pouco falei, físicas, psicológicas, associadas a essa doença oncológica. Também porque não foi adotado um princípio da proteção reforçada das doenças particularmente incapacitantes e com impacto prolongado, como é a doença oncológica. E por outro, também saber se o Ministério das Finanças consultou associações de doentes oncológicos ou entidades médicas antes de validar essa mesma decisão ou essa mesma interpretação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Secretária de Estado para responder. Disponho de 8 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, todos os presentes. Quanto às questões do Sr. Deputado Filipe Sousa. Enfim, este requerimento já entrou há algum tempo e, primeiro ponto e muito importante, eu diria que à volta desta mesa, e não só, estamos todos absolutamente convergentes quanto à dimensão humana da tragédia que representa uma doença incapacitante, oncológica ou outra. Portanto, não é isso que aqui se discute. O tema que leva a esse requerimento, ou se quiser, às queixas que lhe chegaram e que motivou o requerimento e que também chegaram ao nosso gabinete e aos grupos parlamentares no geral, tem que ver com uma divergência de interpretação jurídica entre a lei, a interpretação que a AT dela faz e a interpretação que dela fizeram alguns contribuintes no regime jurídico em vigor até ao ano de 2024. E sei que foi ouvida aqui nesta comissão a senhora diretora-geral da Autoridade Tributária Aduaneira no final de fevereiro. Sinto que desde essa data houve nessa matéria uma evolução relevante que o senhor deputado não referiu, que tem que ver com a alteração das orientações genéricas da AT sobre esse assunto. A senhora diretora-geral disse-o nesta comissão que, em face das alterações e da jurisprudência superior produzida sobre diferenças de critério ou de interpretação jurídica, portanto, da lei, que seriam emitidas novas orientações jurídicas, que foram, entretanto, no final de abril. E, portanto, o último ofício circulado sobre essa matéria, que datava, salvo erro, de 2022, foi, entretanto, revogado e substituído por outro, que acolhe aquela que é a orientação da jurisprudência superior. A senhora diretora-geral, salvo erro, também o disse, que tinham sido já emitidas várias decisões pelo Supremo Tribunal Administrativo, a última das quais em janeiro deste ano, e que por isso levaria a uma alteração de critério e de orientações divulgadas, coisa que aconteceu em abril. Portanto, tenderia a dizer que o regime, tal como, ou a dissensão, se quiser, quanto à interpretação jurídica do regime vigente até 2024, está hoje sanada por essa alteração das instruções administrativas da AT. Em 2024, como sabemos, o regime, o artigo 87, creio, do Código do IRS foi alterado e, portanto, esta Assembleia determinou um novo modo de aplicar os benefícios em IRS a pessoas que vejam o seu grau de incapacidade reduzido para valores inferiores a 60% de incapacidade e, portanto, o regime hoje, eu diria, também é relativamente claro e não tenho nota de ter qualquer tipo de controvérsia, portanto, acho que esta questão está um bocadinho ultrapassada, não obstante, fico à vossa inteira disposição. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Sr. Deputado Filipe Sousa, ainda dispõe de tempo ou já terminou a sua... Ainda disponho de tempo. Pode continuar.
Okay. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Percebo bem a sua resposta às questões, mas o que está aqui em causa, permite-me insistir, portanto, a senhora Secretária falou de uma interpretação jurídica, na altura, claro, e ainda bem que as alterações foram efetivadas, mas o que está aqui em causa é essa interpretação jurídica sobrepor a uma questão social desta relevância. Portanto, e aquilo que eu gostaria de saber é se essa situação foi efetivamente ponderada a quando da decisão tomada relativamente a esses doentes oncológicos a quem foi retirada esses benefícios fiscais. É claro que estamos a falar num tempo posterior, é verdade, portanto, este requerimento já foi apresentado o ano passado, mas aquilo que era essencialmente que eu gostaria de perceber é se efetivamente nos pareceres, na tomada de decisão, tudo aquilo que se antecedeu a essa mesma tomada de decisão, se foi avaliado, para além da interpretação jurídica que é legítima e que foi atribuída, se houve em consideração a questão social associada à situação específica que está patente aqui neste requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Novamente, a dimensão jurídica, a dimensão pessoal do drama humano que representa alguém ter uma incapacidade que é determinada por critérios técnicos e médicos, não está nem esteve nunca em causa. O modo como, para efeitos fiscais ou outros, essa dimensão, se quiser, é tratada, é determinada pela lei. E, portanto, é o legislador que determina se determinada dimensão humana merece ou não, por exemplo, benefícios fiscais, que é aqui o que está em causa. E, portanto, se me pergunta se a interpretação da AT, aquela que adotou e que os tribunais não vieram a sancionar maioritariamente, embora a posição dos tribunais superiores não seja unânime, e há decisões que corroboram a posição que a AT então defendia e que hoje já alterou, como dizia há pouco, se me pergunta se a posição da AT era contra os doentes oncológicos ou outros, com certeza que não. E, portanto, não há, creio, na posição da AT, nenhum tipo de desvalor da dimensão humana de tragédia de pessoas doentes. Obviamente, tem que ser o legislador a determinar juridicamente como é que essa dimensão merece proteção da lei. E, portanto, se a lei gera algum tipo de ambiguidade, como parecia ser o caso do regime anterior a 2024, isso presta-se a divergentes critérios interpretativos por parte dos diferentes aplicadores. Portanto, haver diversas interpretações da lei é consoante quem a aplica, seja a AT, seja o contribuinte, seja quem for. E a última palavra cabe aos tribunais, sempre. E, portanto, se determinada lei, por ambiguidade, por imperfeição, por não ter antevisto a data em que foi feita e preparada, situações que lhe são supervenientes e que não havia como antever à data em que foi escrita, todas estas situações podem levar a diferenças de critério jurídico na aplicação concreta. Diferenças essas que têm que ser os tribunais a dirimir e são os tribunais que dão a última palavra de acordo com os critérios de interpretação da lei que a própria lei também prevê. E foi isto que aconteceu neste caso. E, portanto, aliás, sobre esta matéria, e precisamente porque vai havendo alterações legislativas, há a esta data, creio que, 4 ofícios circulados da AT sobre a matéria. O último dos quais, como lhe digo, de abril, que me parece sana essa divergência e acolhe aquela que foi, como deve, porque a lei também o determina, aquela que foi a posição maioritária dos tribunais superiores. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. O requerente ainda dispõe de tempo. Sr. Deputado Filipe Sousa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. Permite-me insistir um pouco mais neste tema. Eu percebo muito bem aquilo que diz, portanto, que se a autoridade tributária teve em consideração a parte humana, até acredito que sim. Mas a verdade é esta, portanto, há uma decisão, há uma avaliação jurídica e há uma decisão. Essa decisão poderia ou não ser ponderada tendo em conta essa avaliação jurídica? Nas suas respostas, penso que não. Penso que houve aqui uma falha do governo. Porque se efetivamente essa condição humana fosse relevada na altura, Seguramente as alterações que foram apresentadas este ano em abril, como diz, teriam sido efetivadas na altura quando essa situação foi devidamente ponderada. Por isso, Sra. Secretária, eu percebo muito bem, porque, portanto, a minha vida na pública e política, muitas das vezes há decisões que são tomadas com base em avaliações sociais, jurídicas, e muitas vezes fui teimoso e desobediente. Contra mim falo, porque muitas das vezes falta aos decisores políticos aquele pendor humanista, social, humano, que muitas das vezes, não digo que seja de uma ação propositada, não estou aqui a acusar quem quer que seja, mas muitas das vezes são decisões que não são devidamente ponderadas e que a posteriori são, evitadas por outros organismos que impedem precisamente que essas decisões tenham um prejuízo efetivo a quem vai usufruir ou dessa mesma condição. Por isso, Sra. Secretária, aquilo das suas palavras interpreto, e para finalizar, Sr. Presidente, e termino, que não ponho aqui em causa se a avaliação jurídica ou discriminou a parte humana, não estou aqui a pôr isso em causa, agora que houve aqui uma falha de quem decidiu, sim, porque efetivamente as alterações que foram feitas e bem vieram muito tempo depois e depois do Tribunal Constitucional ter alertado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Ainda dispõe de cerca de 2 minutos, Sr. Secretário de Estado.
Enfim, embora... Obrigada, Sr. Presidente. Não discuti nesta sua última intervenção nenhuma questão. Reforço que, novamente, não creio, e esta é uma opinião minha, que tenha havido na conduta da autoridade tributária nenhum tipo de intenção persecutória. Sendo certo que a ponderação entre a dimensão social e a proteção que ela merece e a perda de receita que os benefícios fiscais importam, é uma ponderação que cabe ao legislador, nomeadamente à Assembleia da República ou ao Governo se é autorizado para o efeito. E, portanto, a AT cabe interpretar a lei e aplicá-la, sendo que tem autonomia técnica nesse seu exercício de interpretação normativa e foi o que fez. Dir-me-á, mas podia-se antecipar este desfecho das decisões dos tribunais superiores? Não tem claro. Desde logo porque as decisões não foram todas uniformes nem unânimes quanto a esta matéria. Segundo, porque o próprio legislador, esta Assembleia, em 2024, alterou o regime para tentar pôr fim a este conflito. E, portanto, atuou no exercício das suas competências e no âmbito da sua autonomia técnica, os tribunais vieram maioritariamente entender de forma diferente, ajustou as suas orientações e, portanto, diria que o tema hoje está ultrapassado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos passar ao grupo parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado João Ribeiro, dispõe de 3 maio com a devida tolerância. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. Obrigado pela sua presença, pelo esforçamento que já nos deu e aquilo que nos vai dar. Eu recentraria aqui o nosso debate, a nossa audição, nas suas declarações iniciais, que é aqui à volta desta mesa, não haverá ninguém que fique sensibilizado perante uma situação destas. Não estamos a falar de uma situação normal, estamos a falar de uma situação extrema e, com intenção ou sem intenção, a ideia que passa para a população é que a autoridade tributária atua como um abutre, no fundo, com intenção ou sem intenção. E fiquei um pouco perplexo com as declarações da sua Secretária de Estado a dizer que os tribunais decidiram de uma maneira ou de outra. Eu acho que nós ainda temos na AT e temos aqui também a decidir pessoas e não máquinas que agem de forma fria. Eu compreendo que às vezes é preciso ter alguma frieza nas decisões, mas isto não é uma decisão normal e preocupa-me muito que da parte do Governo que está aqui hoje a preocupação é só o tribunal decidiu de uma maneira ou de outra. Nós já acho que é consensual que não era correta a medida que estava a ser tomada, independentemente da decisão que o Tribunal tomou, que deu razão à AT ou não deu razão à AT. Eu acho que isto tem que ficar muito claro. Eu gostava de saber se da parte do Governo isso também é claro, que não é razoável, não é humanamente razoável, a pessoas que passaram uma situação muito frágil ainda ter esta situação. Aliás, há o velho ditado que diz, há duas coisas certas na vida, que é pagar impostos e morrer. Aqui chegamos à conclusão que pagar impostos sobrepõe-se a morrer. Que é a pessoa, felizmente, conseguiu ultrapassar aquela situação muito difícil que estava, mas já até fui atrás dela. Isto é uma situação mesmo muito complicada. E eu acho que está a ser levada de uma forma muito leviana, que não devia de ser. Por isso, a questão é, neste momento, da parte do Governo, chegaram à conclusão que foi tomada a decisão de forma errada ou não? E a decisão foi meramente técnica, houve uma orientação política para fazer esta, desculpe-me, mas é mesmo, esta perseguição a doentes oncológicos. Depois, será que nós, aqui nesta Assembleia, precisamos de legislar no sentido de definitivamente acabar com este problema? Ou aquilo que foi feito, como acabou de dizer anteriormente, é suficiente? É que, pelas suas declarações, pareceu-me que não. Ou seja, temos que fazer alguma coisa para que este problema fique definitivamente morto. Desculpe-me a expressão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Secretária de Estado para responder.
Sr. Deputado, repito, a dimensão humana não está nunca em causa, mas o caso concreto, qualquer que ele seja, em matéria de doença ou em qualquer outra, não é, nem pode ser, um critério. Ou seja, a lei é sempre geral e abstrata. Pode pretender-se alterar a lei, torná-la mais ampla, abranger mais casos, mas a lei não é feita, nem pode ser, para cada caso concreto. Portanto, esse não pode ser um critério. Pareceu-me que o que resultava da sua intervenção era, não, mas como neste caso estamos a falar de pessoas com doenças que os incapacitam, e este é um critério médico e objetivo, aliás, se nós quisermos voltar um bocadinho atrás, todo este dissídio tem início com uma alteração da tabela que determina os critérios determinantes para o pleonasmo de uma incapacidade. Que são critérios, novamente, objetivos, são critérios técnicos e médicos, não têm nada a ver com fiscal, e, portanto, é uma junta médica que determina se uma pessoa, em concreto, faça aquilo que tem, e seja a patologia qual for, oncológica ou outra, deve ser considerada incapaz e em que grau. E isto é médico. Porque esta tabela foi alterada, é aqui que surge todo o dissídio em relação a isto. Porque quando a tabela é alterada, a lei passou a dizer que alguém cujo grau de incapacidade se altera só por divergência de critério técnico não deve, por isso, perder benefícios, mantendo, não havendo evolução na sua patologia clínica. É disto que nós estamos a falar. Ou seja, não entra aqui um critério, nem pode entrar, sob pena de absoluta arbitragem, de, no caso concreto, porque são pessoas, seja em que circunstância que os desfavorece for, e aqui é evidente, porque são pessoas doentes, são pessoas a quem é determinada medicamente uma incapacidade, isso não está em causa. Nunca esteve em causa. E se me pergunta, há orientações do Governo sobre esta matéria? Bem, esta discussão começa muito atrás, muito antes deste Governo sequer assumir funções. Mas não houve nenhuma deste Governo, e eu estou em condições, acho eu, de lhe poder dizer que também não houve dos governos anteriores. Não há ninguém que diga ou que dê orientações políticas à AT para perseguir determinado grupo de cidadãos, sejam eles quais forem. Não há. E, portanto, o critério aqui foi um dissídio jurídico. E sim, O dissídio jurídico tem, não pode ser politicamente um governo a dizer como é que se termina. Têm que ser os tribunais. Aquela lei, enquanto esteve em vigor, com aquela redação, se sobre ela há uma divergência de critério de interpretativo, então essa divergência de critério tem que ser sanada pelos tribunais, aliás, porque a separação de poderes, que é constitucionalmente consagrada, dita precisamente isso. Portanto, respondendo diretamente à sua questão, a AT atuou como um abutre, olhando para a receita e esquecendo a condição pessoal destas pessoas? Não, com certeza que não. Nem neste caso, nem da experiência que tenho, desde que exerço este cargo, em qualquer outro. Não. Há uma intenção deste governo ou do anterior, dos anteriores, de prejudicar estas pessoas? Não, com certeza que não. Aliás, a alteração feita na lei em 2024, que, como digo, até onde eu a leio, visa precisamente sanar este conflito, é aprovada pelos diversos partidos nesta Assembleia. Portanto, não houve aqui em nenhum... Há, de facto, uma divergência de critério jurídico. Ele tem por trás uma intenção persecutória, arrecadatória de receita? Não. Em minha opinião, foi isso que me perguntou, não. Há instruções políticas para atuar desta maneira e não de outra? Não. A AT deve mudar o seu critério com uma decisão do Supremo? Não, aliás, a lei diz que deve haver 5, ou seja, deve haver uma estabilização da jurisprudência superior para que haja essa alteração. Essa estabilização aconteceu recentemente, em janeiro deste ano, a AT mudou as suas orientações. E, portanto, eu diria que o tema está ultrapassado hoje. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Podemos passar outro... Muito bem. Vamos passar, então, ao grupo parlamentar do PSD. Senhora deputada Ana Oliveira, dispõe de 4 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O tema que hoje discutimos ultrapassa claramente uma dimensão meramente tributária. Falamos da forma como o Estado olha para os cidadãos particularmente vulneráveis e da capacidade que o nosso sistema fiscal tem de responder com equilíbrio e justiça. E é precisamente por isso que esta matéria exige prudência e sensibilidade. A recente alteração de entendimento por parte da autoridade tributária relativamente aos benefícios fiscais aplicáveis a pessoas com deficiência veio reconhecer algo que muitos cidadãos sentiam como profundamente injusto: a perda imediata de benefícios fiscais na sequência de uma reavaliação da incapacidade abaixo dos 60%, mesmo quando persistem sequelas relevantes e limitações efetivas na vida dessas pessoas. Importa reconhecer que a autoridade tributária, ao rever o seu entendimento após sucessivas decisões judiciais, deu um passo importante no reforço da justiça fiscal, da proteção da confiança dos contribuintes e da humanização da relação entre o Estado e os cidadãos. E esse reconhecimento merece ser assinalado, mas também merece também ser enquadrado num caminho mais amplo que este Governo tem vindo a seguir. E é isso é particularmente importante quando falamos de pessoas que passaram por uma situação mais delicada, como é o caso da doença oncológica. Mas, Sra. Secretária de Estado, há um princípio que não pode ser desvalorizado, é o princípio da confiança. Quando o Estado reconhece uma condição clínica e atribui um determinado enquadramento fiscal, os cidadãos organizam legitimamente a sua vida com base nessa estabilidade, fazendo escolhas e opções em função desse reconhecimento. E um Estado social forte mede-se, de facto, também pela sua previsibilidade e pela estabilidade das suas decisões. E é por isso positivo verificar que o Governo tem procurado reforçar uma administração pública mais transparente, mais integrável, mais orientada para a resolução concreta do problema das pessoas. E esse, de facto, é o caminho certo. Hoje sabemos que estas pessoas poderão pedir revisões das liquidações e obter reembolsos. Mas também sabemos que apenas os contribuintes mais informados terão uma maior capacidade para o fazer. E aqui surge uma questão central: o acesso efetivo aos direitos. E neste sentido fazia uma primeira questão. Que medidas concretas está o Estado a colocar em prática para garantir que a informação necessária chegue aos cidadãos de forma simples, acessível e articulada entre os vários setores, nomeadamente entre quem realiza a avaliação médica e quem aplica o enquadramento fiscal? Porque no nosso entendimento a proximidade e a simplicidade são essenciais para reforçar a confiança nas instituições. Senhora Secretária de Estado, queremos de facto contribuir para uma discussão equilibrada e justa sobre estas matérias e também reconhecer aquilo que tem sido feito positivamente. Temos hoje um governo que tem procurado compatibilizar a responsabilidade orçamental com uma sensibilidade social. E isso também se demonstra na disponibilidade de rever procedimentos e melhorar respostas administrativas. Os cidadãos esperam das instituições públicas equilíbrio, sensibilidade, capacidade de reconhecer que por trás de cada processo existe uma pessoa, uma família e uma realidade humana concreta. E sabemos que este governo tem procurado seguir este caminho e é nesse sentido que devemos continuar a reforçar políticas públicas mais humanas, mais próximas e mais justas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Oliveira. Dou a palavra à Sra. Secretária de Estado para responder. Dispõe de até 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enfim, começo por, quanto à alteração de procedimentos, eu diria que é hoje, face à estabilização da jurisprudência superior, inegável que o entendimento anterior não estava correto e, portanto, por isso mesmo foi alterado. Quanto à boa divulgação, desde logo, esta alteração das orientações administrativas da ATE foi, como são todas as demais, divulgada. Mas para além de divulgada, mesmo o meu gabinete, que recebe, como os senhores seguramente também recebem, algumas queixas ou algumas manifestações sobre este tópico em concreto, faz questão de sempre não só responder como divulgar, não só às pessoas singulares que se nos dirigem, que são algumas, como às associações, e há também algumas associações, e o Sr. Deputado há pouco referia também esse tema, e portanto esse trabalho pedagógico é um trabalho que a AT faz, que faz cada vez mais, e que nós próprios também fazemos. Para além disso, falava em simplificação e em procedimentos. Sim, na agenda da simplificação existe uma medida em que continuamos a trabalhar, que infelizmente ainda não conseguimos implementar, mas que os seus trabalhos estão muito adiantados. Não me comprometo com uma data, porque não depende só de nós e depende aqui de um conjunto de entidades, mas a nossa intenção é que possa haver interoperabilidade entre a saúde e as finanças. Porque os atestados, aquilo que garante às pessoas o acesso aos benefícios é a prova da incapacidade. E essa faz-se através da apresentação à AT do atestado médico de incapacidade multiusos. Este atestado médico de incapacidade multiusos tem que ser ou enviado por e-balcão, e nem toda a gente tem a mesma disponibilidade ou acesso a meios informáticos, ou fisicamente e pessoalmente num serviço de finanças. Sobretudo nos meios de interior e mais pequenos, muitas vezes as pessoas vão fisicamente ao serviço de finanças com o atestado na mão e aquilo que se pretende é que esta comunicação seja por interoperabilidade entre a saúde e as finanças, evitando, entre outras coisas, a exposição pessoal que implica ir com um meio pequeno, como nós sabemos, com um papelinho a dizer tenho aqui um grau de incapacidade. Esperamos que essa medida, como digo, há trabalhos em curso já há algum tempo. Há algumas dificuldades ou limitações porque, como sabem, a informação médica é especialmente protegida e bem. E, portanto, é preciso ultrapassar algumas dificuldades nessa matéria, mas esperamos que em breve eu possa estar aqui sentada a anunciar-lhe que temos interoperabilidade e que esta comunicação é feita sem necessidade de intervenção, se quiser, dos contribuintes. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Sra. Deputada ainda dispõe de 20 segundos, já terminou, é? Muito bem. Então passaremos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Miguel Cabrita dispõe de 3 minutos e 30 segundos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária, agradeço desde logo a exposição inicial, os esclarecimentos também iniciais e os que foi dando. Vou necessariamente talvez tocar alguns pontos que já foram aqui referidos, mas gostaria em qualquer caso de clarificar. Bem, estamos completamente de acordo, estes benefícios fiscais são um sinal da maior relevância e mais que um sinal, um apoio muito importante para as famílias e pessoas que se veem confrontadas com este tipo de doença. Sabemos, e já o referiu e explicou abundantemente, que houve incerteza, até alguma controvérsia, litigiosidade sobre a aplicação destes benefícios entre dois polos opostos, entre aqueles que entendiam que era um benefício com um fim muito limitado e abrupto e, pelo contrário, aqueles que entendiam que deveria prolongar-se indefinidamente, criando até porventura uma situação de injustiça relativa em relação a outras, pessoas, houve forte litigiosidade e, entretanto, houve de facto uma alteração legislativa, que aliás o grupo parlamentar do PS no Orçamento de Estado de 2024 propôs e felizmente foi aceita e com um apoio bastante abrangente, e que a senhora diretora-geral da Autoridade Tributária, que também já referiu, aqui em fevereiro deixou claro, pelo menos foi essa a ideia que transmitiu, que os problemas de interpretação e de aplicação da lei estariam, no essencial, resolvidos e clarificados. E, portanto, que a lei estaria não apenas clarificado a questão, como estaria a ter o acolhimento, não apenas formal, mas substantivo, por parte da Autoridade Tributária, o que se confirmou, aliás, com a publicação do ofício circulado, que também já referiu, e que este novo paradigma, se quisermos, ia resolver para futuro os problemas interpretativos que o anterior regime tinha suscitado. Dito isto, penso também que estamos todos de acordo, e resulta das várias intervenções, que é essencial assegurar que esta articulação, esta transição entre o anterior regime e o atual é eficaz e que se minimizam aqui os riscos de desinformação que acabam por existir, não é, quando há mudanças de regime numa questão tão delicada e que tem impactos, obviamente, financeiros também sobre a vida das pessoas e das famílias. E, portanto, gostaria, em função destes desenvolvimentos mais recentes, de alguma controvérsia, informação contraditória que tem existido, gostaria de deixar aqui, se calhar, dois blocos de questões muito, muito rapidamente. Bem, em primeiro lugar, o facto de a AT reconhecer agora que, na sequência desta jurisprudência reiterada também da nova lei, que o princípio da avaliação mais favorável deve continuar a aplicar-se às situações anteriores à alteração legal que havia sido feita, e, portanto, só para confirmar que essa é a interpretação, quer da AT, quer também partilhada pelo Governo, e tendo existido esta capacidade para ultrapassar esta oposição quase binária entre a manutenção integral dos benefícios ou a sua perda imediata, gostaria também de perceber, politicamente e do seu ponto de vista, se o Governo considera que este novo regime resolve, em definitivo, os problemas interpretativos que existiam e também de litigância que motivaram no passado. E já agora, de que forma é que o Governo entende que deve ser assegurada uma transição coerente entre este regime anterior, tal como interpretado pelos tribunais, e o novo modelo mais gradual que foi aprovado no Orçamento de Estado? E isto leva-me ao segundo bloco de questões, e para concluir, Sra. Secretária de Estado, que tem a ver com o modo de atuação nos casos em que há ainda aplicação incorreta do regime antigo. Ou seja, apesar da revisão de entendimento da AT, a regulação das situações passadas, que reconhecidamente beneficiam do entendimento que os tribunais fizeram, continua dependente da iniciativa dos próprios cidadãos, através de declarações de substituição, de reclamações ou de pedidos de revisão. Ora, a pergunta que gostávamos de fazer é se vai ser adotado algum mecanismo de regulação oficiosa ou, pelo menos, de informação mais generalizada junto dos contribuintes que poderiam eventualmente beneficiar desse regime mais favorável, mas que não o têm, e, desde logo, se a AT sabe qual é o universo de contribuintes que está nesta circunstância e se pondera avançar para algum mecanismo de informação, seja a partir da AT, seja por recomendação do Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Ministra para responder. Dispõe 30 minutos e 30 segundos.
Fui promovida.
Desculpa. Peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Secretária de Estado, muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Enfim, novamente, não há nenhum tipo de controvérsia quanto à sensibilidade e à delicadeza desta questão, precisamente pelo público-alvo, se assim lhe posso chamar, a quem estas medidas se dirigem. Princípio da avaliação mais favorável, sim, é isso que vem determinar o Supremo Tribunal Administrativo reiteradamente, e é isso que vem acolhido no ofício circulado de abril. E, portanto, isso não está em causa. De resto, devo dizer que o regime implementado e aprovado em 2024 não deixa de ser um bocadinho também a prossecução ou consubstancia também este princípio da avaliação mais favorável, porque aquilo que vem dizer é que faseadamente não há uma lógica de tudo ou nada, há um faseamento na saída ou na perda dos benefícios quando estamos a falar de incapacidades inferiores a 60% de alguém que antes tinha uma incapacidade declarada superior a esse valor. Se resolvem, se o regime de 2024 perguntava, resolve em definitivo este assunto? Veremos. É muito recente, é aplicado apenas desde 1 de janeiro de 2024, não tenho hoje, à data em que falamos, constância de haver quanto a esse regime controvérsia ou litigância por parte dos contribuintes a quem se aplica. E, portanto, não antevejo que venha... Não antevejo que o regime tal como está, daí advenha litigância acrescida e não tenho nota de que ela esteja hoje a existir, mas novamente é ainda demasiado recente para esse efeito. Depois falava também dos casos em que há aplicação incorreta do regime antigo. E porquê é que não há uma aplicação automática? Aliás, eu tive o cuidado de ir ouvir a intervenção aqui no final de fevereiro da senhora diretora-geral, que eu creio até disse que estavam a estudar a possibilidade dessa aplicação oficiosa. E o ofício circulado, que altera as orientações, de resto, como aconteceu com dois dos anteriores ofícios circulados sobre esta matéria, requer a intervenção do contribuinte. E porquê? Ou porquê é que não há uma aplicação automática? Desde logo porque, na grande maioria dos casos, a AT não tem fontes de informação para poder automaticamente aplicar o entendimento diferente, o novo, se quiser, que resulta do ofício circulado. Ou seja, dou-lhe um exemplo concreto. Imagina alguém que tinha 60 e passou a ter 40 de incapacidade declarada por uma junta médica. A AT não sabe que tem os 40. Porquê? Porque cessou o benefício quando passou a ter 40 e não 60 e, portanto, isso não consta, nem tem o atestado médico de incapacidade multiuso que atesta a incapacidade que lhe permite, por exemplo, o acesso ao regime em vigor desde 2024. Portanto, na maior parte dos casos, não há fontes de informação que permitam a AT uma aplicação automática aos casos anteriores que caem, se quiser, naquilo que são as novas orientações genéricas e é só por isso que não se aplicou dessa forma. Novamente, como digo, não sei se é o ofício circulado de 2019 ou de 2022, que também tem uma alteração de orientações genéricas, segue o mesmo regime e exatamente pelo mesmo motivo. Esse é um dos temas que provavelmente com uma interoperabilidade entre a saúde e a AT nesta matéria ficaria resolvido. E, portanto, também é por isso que achamos tão importante e tão urgente implementar essa medida. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Passemos então agora ao Grupo Parlamentar do Partido Livre. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves dispõe de 3 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais e agradeço a sua presença nesta audição. Esta questão que nos traz aqui é que, sobre na vida real, uma descida administrativa como a que motivou esta audição não significar necessariamente que a pessoa recuperou a vida que tinha antes da doença oncológica. Pode-se passar dos 60% para os 50% de incapacidade e continuar com sequelas permanentes, medicação diária, limitações físicas relevantes, despesas acrescidas e perda de qualidade de vida. Porque a vida não muda quando se muda apenas uma percentagem num papel. E, ainda bem que a interpretação da autoridade tributária, que era bastante injusta, foi revista e que este novo entendimento passa a aplicar o princípio da avaliação mais favorável em determinadas situações de reavaliação abaixo dos 60%. E esta correção é muito importante, mas é tardia e não resolve tudo. E a minha questão, a primeira, vai no sentido de outras questões que já tenho aqui apresentado, é que como é que o Governo garante que estas pessoas têm conhecimento, percebam o que têm de fazer e conseguem recuperar aquilo que têm direito? Porque é aqui, Senhora Secretária de Estado, que a responsabilidade não se pode limitar a uma explicação técnica da autoridade tributária, que está sob a tutela do Ministério das Finanças e nós sabemos bem que o Governo não decide cada processo individual. Temos consciência dos problemas da inexistência de interoperabilidade, mas há uma responsabilidade política que, em garantir que uma mudança deste tipo não fica escondida num ofício, não fica dependente de uma notícia, de um podcast, de um contabilista atento ou da capacidade de cada pessoa navegar no portal das finanças. Se a reposição não for automática, já compreendi que não é possível que seja como explicou anteriormente, há um risco de que estas pessoas não consigam, de facto, recuperar o que lhes era devido e porque não sabem fazer, não têm conhecimento. Por exemplo, uma pessoa que teve uma incapacidade igual a superior a 60% e foi reavaliada antes de 1 de janeiro de 24 para uma percentagem inferior e que, por isso, deixou de beneficiar do regime fiscal, pode ter entregue IRS em 21, 22 e 23, sem os benefícios, e à luz do novo entendimento, poderia ter direito a esses benefícios. Para recuperar esses valores, poderá ter de apresentar declarações de substituição, reclamações graciosas, pedidos de revisão dos atos tributários, dentro dos prazos aplicáveis. Isto é complicado e não é nada simples para a generalidade das pessoas, ainda menos para pessoas que estão fragilizadas pela doença e que, pelas sequelas, pela perda de rendimento ou por dificuldades económicas. Por isso, gostávamos de saber se vão esforçar, se o Governo se vai esforçar por garantir uma comunicação ativa, clara e dirigida a estes contribuintes acerca do novo entendimento. Também gostávamos de saber outra coisa muito importante. Se vai haver instruções claras aos serviços das finanças para que uma pessoa não receba uma resposta num balcão e depois outra resposta diferente noutro balcão. É muito comum acontecer e era mesmo importante que estas instruções existissem. Porque se a informação não for uniforme, voltamos a ter o peso todo em cima do contribuinte. E são pessoas vulneráveis. Depois também gostava de saber se tem uma estimativa da dimensão deste problema do ponto de vista dos números, do número de contribuintes afetados, quantos perderam os benefícios fiscais em IRS após a reavaliação, que montante poderá estar em causa e de quantos pedidos de correção já deram entrada depois da publicação do ofício. Estes números são importantes, não é para fazermos aqui uma estatística, mas é para perceber a dimensão do problema e para percebermos se estamos a dar uma resposta à altura.
Muito obrigado.
Porque não basta dizer que um direito existe, é mesmo preciso garantir que as pessoas o conseguem exercer. E aqui é isto que preocupa bastante o LIVRE. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do... desculpa. Senhora Secretária de Estado, tenha a palavra. Está difícil, estamos a aproximar-nos da hora do almoço, ou melhor, já estamos, não? Senhora Secretária de Estado, tenha a palavra, disponho 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada Patrícia Gonçalves, quanto à comunicação ou à amplificação desta alteração para que ela chegue aos contribuintes, desde logo, a AT usa todos os seus canais para este efeito, nomeadamente o Portal das Finanças, enfim, tenho dificuldade em imaginar formas mais amplas, além de divulgação no Portal das Finanças, e depois a divulgação, que é muito relevante, que tem sido feita pelos meios de comunicação social. E esses, sim, naturalmente, chegam a muitíssimos contribuintes. Para além disso, como lhe disse, no meu gabinete, e isto eu sei porque vão passando por mim se quiser, chegam muitos pedidos sobre esta matéria, a que temos, de forma pedagógica, respondido. E com o cuidado de informar de forma mais profunda, se quiser, ou mais detalhada, aquelas que são as associações, porque têm indiretamente esse papel de chegar às pessoas. Naturalmente, é uma alteração de entendimento desta natureza, para cada um dos afetados, é sempre tardia. E, portanto, isso não há... Quanto a isso, diria que não divergimos. Quanto à estimativa do universo, que também perguntava, nós não temos essa estimativa do universo, desde logo, porque não há como determinar as pessoas nesta situação, motivo pelo qual não temos como fazê-lo de forma automática. Porque se conseguíssemos, não temos fontes de informação para fazer essa determinação. Em qualquer caso, e se for do interesse, nós podemos procurar junto dos serviços saber quantas são as pessoas que beneficiam deste regime, ou seja, que são consideradas para efeitos fiscais como deficientes, ou seja, que apresentam um grau de incapacidade superior a 60%, seja permanentes, porque há, infelizmente, muitos, seja temporários, e os temporários conseguimos por ano, quantos é que estão registados no cadastro para este efeito, não quantos é que, mantendo esse direito à luz do novo entendimento, não estão lá. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Agora sim, vamos passar ao grupo parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alfredo Maia, dispõe de 2 minutos e 30 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Secretária de Estado, saúdo a oportunidade desta audição e iria, enfim, necessariamente ao ponto essencial. E o ponto essencial é que, de facto, Do nosso ponto de vista, apesar dos avanços verificados, o entendimento dos tribunais, do ofício circulado da autoridade tributária, que passa a aplicar os princípios que estavam, digamos, em causa, mas apenas a quem requeira e não... E quando poderia ser, do nosso ponto de vista, poderia ser manifestamente de forma oficiosa, porque a requerimento nos parece injusto. Desde logo porque estas situações constam da própria declaração do IRS que é submetida às finanças. As finanças conhecem a situação e, portanto, não há necessidade de nenhum impulso por parte do contribuinte para que lhes seja feita justiça. Eu até diria que as dificuldades que têm sido invocadas são incompagináveis com a propalada reforma do Estado e da administração pública que está em marcha, e é também incompaginável com a própria imagem que a autoridade tributária tem de agência do Estado altamente eficiente. Segundo alguns, até a mais eficiente. Portanto, eu terminaria, sem esgotar o tempo disponível, perguntando o que é que vai fazer para que as pessoas abrangidas por esta situação vejam corrigida a injustiça que lhes dificulta a vida e que não tenham necessidade de requerer o que é de direito seu e que a máquina fiscal conhece. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia, para responder a palavra à Sra. Secretária de Estado. Disponho de 2 minutos e 30 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Alfredo Maia. Enfim, admito que não tenha tido a oportunidade de ouvir a resposta que dei há pouco ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, mas, ao contrário do que diz, a AT não dispõe dessa informação. Ou seja, a AT dispõe de informação daquelas pessoas que comunicaram ter um grau de incapacidade superior a 60% e a quem estes benefícios se aplicam. Portanto, se alguém em 2023, vamos supor, foi objeto de reavaliação, deixou de ter um grau de incapacidade superior a 60% porque, felizmente para o próprio, esse grau de incapacidade se reduziu, vamos supor, para 40% ou para 30%, a AT não dispõe dessa informação, porque passou a estar menos de 60% de incapacidade e, portanto, isso não é comunicado. Aliás, nem tem que ser, não é? Novamente, é informação médica e, portanto, decide-se ao mínimo indispensável. E essa é a razão prática e objetiva pela qual não há como fazer este acerto, se quiser, de forma oficiosa ou automática, e tem que ser a requerimento, porque é preciso que o próprio e o interessado venha trazer a informação de que a AT não dispõe e que lhe permite fazer a correção do entendimento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Passemos agora ao grupo parlamentar do CDS, o deputado Paulo Núncio, dispõe de 2 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados de Estado, os tantos membros do seu gabinete. Bom, eu acho que a Sra. Deputada de Estado foi muito clara na primeira intervenção em resposta ao requerente. No passado houve um conjunto de alterações à lei e aos procedimentos administrativos, no que diz respeito aos processos de revisão e de reavaliação do grau de incapacidade, que incluía também doentes oncológicos. Estas alterações levaram a um conjunto de diferentes interpretações, o que não é inédito, quando há muitas alterações da lei acontece interpretações diferentes, e a litígios entre os contribuintes e a autoridade tributária. Estes litígios acabaram em acórdãos do STA, do Supremo Tribunal Administrativo, penso que há alguns até acórdãos de revista, que firmaram uma jurisprudência reiterada, e quando falo em reiterada, são 5 decisões, acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo, de aplicação do princípio da avaliação mais favorável. E sendo esta jurisprudência mais favorável às pretensões dos contribuintes, a Autoridade Tributária IBEM alterou as suas orientações genéricas e o ofício circulado que se aplicava a esta matéria. E eu acho que há 4 conclusões que são importantes retirar desta situação. Em primeiro lugar, é populismo puro dizer que a AT teve ou tem uma qualquer intenção de perseguir um qualquer grupo de contribuintes, principalmente cidadãos com algum grau de incapacidade. Eu já tutelei durante 4 anos e meio a Autoridade Tributária e sei, por conhecimento próprio, que o único objetivo que a Autoridade Tributária tem é aplicar o princípio da legalidade. E por isso tudo o resto são acusações infundadas, absolutamente demagógicas e populistas, que só caracterizam quem as pratica. A segunda nota é que a AT tem autonomia técnica para poder interpretar a lei. E ainda bem que assim é, porque isso evita interferências políticas indesejadas do governo em decisões da AT que têm, no final, repercussão na vida das pessoas. O governo já clarificou que não teve qualquer intervenção neste processo, e bem, e por isso a autonomia da AT foi salvaguardada e isso reforça a credibilidade das instituições. A terceira nota para dizer que a justiça funcionou, e funcionou bem neste caso. Os contribuintes não concordando, estou a concluir, Sr. Presidente, não concordando com o entendimento da AT recorreram e os tribunais superiores decidiram. Uma última nota para dizer que a AT, também cumprindo a lei, alterou as orientações genéricas nesta matéria. Quero dizer, aliás, que tenho muito orgulho em ter sido, enquanto Secretário de Estado, aquele que pela primeira vez propôs alterações ao artigo 68 da LGT, exatamente convidando a AT a alterar as suas orientações genéricas face à jurisprudência dos tribunais reiterada em sentido contrário. Eu deixava, por isso, uma pergunta à Sra. Secretária de Estado. É uma pergunta que me parece importante, que não foi feita ainda. Se a AT irá desistir dos recursos que tinha interposto na sequência de decisões de primeira instância que foram favoráveis aos contribuintes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para terminar esta primeira ronda, passo a palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Peço desculpa, Sr. Secretário de Estado. Isto está difícil hoje. Não, é que começamos aqui a... Sr. Secretário de Estado, tem 2 minutos para responder. Dou-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enfim, a resposta será muito rápida. A Sra. Diretora-Geral, creio, disse aqui na sua audição em fevereiro que a AT desistiria dos processos pendentes em face das novas orientações e do novo entendimento e, portanto, não lhe sei dar dados concretos, como sabe, não conheço os dados concretos de cada processo, mas a indicação que eu tenho e que foi pública aqui é que sim, em face deste entendimento, a AT não vai continuar a prosseguir com o entendimento anterior que, entretanto, já foi objeto de alteração e de revisão com o ofício circulado de abril e, portanto, desistirá, não prosseguirá com o contencioso pendente em que isso deixe de fazer sentido face ao novo entendimento veiculado publicamente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. E agora sim, passo a palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueira, do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado dispõe de 1 minuto com a devida tolerância. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, cumprimento-a. Em abril, e após uma pergunta do Bloco, a Autoridade Tributária revogou o ofício circular de 2022 e publicou o novo 2029-2 de 2026. Foi uma vitória para muitos doentes oncológicos, mas uma vitória que parou no meio do caminho, porque o problema essencial não está no ofício, está mesmo na lei. A Lei 82/2023, aprovada por proposta do anterior Governo do Partido Socialista, aditou o Código do IRS, o número 9 do artigo 87, e essa norma produz 2 efeitos profundamente injustos para os doentes oncológicos. Primeiro, distingue cidadãos pela data da junta médica. Quem foi reavaliado até 31 de dezembro de 2023 mantém os benefícios fiscais até nova reavaliação. Quem foi reavaliado a partir de 1 de janeiro de 2024 entra no regime de eliminação progressiva. Recebemos várias denúncias de cidadãos punidos pelos próprios atrasos das juntas, atrasos, em muitos dos casos, do Estado e não dos contribuintes, sobretudo durante o período da pandemia. Segundo, a partir do ano seguinte à reavaliação, exclui completamente os doentes oncológicos que fiquem com grau de incapacidade inferior a 20%, ainda que tenham partido de 60% ou mais. Estamos a falar de milhares de doentes oncológicos em Portugal, por isso temos hoje uma lei injusta que segmenta doentes, criando doentes de primeira, doentes de segunda e doentes de terceira, que creio que é dificilmente compatível com o princípio constitucional de igualdade. Por isso, pergunto-lhe diretamente se o Governo está disponível para alterar o artigo 87 do Código do IRS, que elimina o corte temporal de 1 de janeiro de 2024 e o limiar dos 20%, devolvendo justiça fiscal a estes contribuintes, porque se não estiver, creio que é obrigação da Assembleia da República de promover essa alteração legislativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder. Dou a palavra à Sra. Secretária de Estado. Dispõe de um minuto, Sra. Secretária de Estado. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, portanto, fazendo uso eficiente do minuto de que disponho. Quanto ao atraso nas juntas, que era um dos pontos que referia, como sabe, esse atraso nas juntas médicas, aquilo que produziu foi uma dilação no tempo, um prolongamento no tempo da vigência dos atestados de médico de incapacidade de multiusos anteriores, o que significa que, na realidade, mesmo as pessoas que foram revistas, a incapacidade que traziam e o atraso na realização das juntas médicas não foram em nenhum momento prejudicados por causa disso. E ainda que isto não seja fiscal, também acho que deve ser feita justiça nesse ponto. Quanto ao diploma de 2024 e quanto a criar essa clivagem, não há alterações legais, são alterações legislativas e por isso provocam mudanças. E, portanto, o regime, tal como ele está em vigor e tal como ele foi aprovado em 2024, como eu dizia há pouco, foi antes e na ausência destas decisões dos tribunais superiores e, portanto, a lei é aplicada como está vigente. A lei que foi aprovada neste Parlamento foi esta. Não pode deixar de ser aplicada desta maneira. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. E agora sim, damos por encerrada esta primeira ronda. Para a segunda ronda, tenho inscrito o Sr. Deputado Rui Cardoso do Chega. Não? O Sr. Deputado... Não há? Ah, muito bem, ficaram esclarecidos. Questiono-se algo se algum Sr. Deputado pretende escrever para a segunda ronda. Muito bem, então dou por encerrada esta audição. Muito obrigado. Agradeço à Sra. Secretária de Estado e à restante equipa esclarecimentos prestados. Senhoras e Srs. Deputados, entretanto, eu pedia que aguardassem um pouco, porque eu queria falar convosco sobre a suspensão de trabalhos para depois tomarmos pós-plenário. Peço apenas 2 minutos aos Srs. Deputados para permitir a saída do Sr. Secretário de Estado. Obrigado. Até já.